Valeu. Olá, tio, boa tarde. Tá me ouvindo?
Willy,
pois é, nós estamos aqui, Horácio. Hoje é um dia especial, né? Hoje eu tô aqui no caminho dos pastorinhos, eu tô na cidade de Fátima.
Olha
só. E tá sendo uma experiência muito legal. E eu quero abençoar todos os ouvintes do programa em si, né? Tendo a sua apresentação, que Nossa Senhora de Fátima chegue em todas as famílias abençoando e que aproveite bastante esse programa, que tem o seu comando e toda a sua equipe da turma da UFBA, que é um programa que realmente traz conhecimento para os ouvintes da 106.1. Segue você, meu amigão Horácio.
Forte abraço, Renê. Aproveita aí. Muito obrigado. Amém. Hoje estou aqui em companhia super especial. Estou com Bárbara Coelho, minha colega da Universidade Federal da Bahia, candidata a vice-reitora pela chapa Penildon Bárbara. E a gente vai conversar um pouco sobre diversas condicionais possíveis. A gente sabe que a Universidade Federal, né, o ensino público gratuito de qualidade, é um dos trunfos que a gente tem nesse país, mas a gente quer uma universidade muito melhor ainda. Então a gente vai colocar alguns condicionantes, algumas coisas que a gente acha que pode melhorar, e nesse bate-papo a gente vai poder ouvir Bárbara aqui, que está em campanha, né, que vem trabalhando, e na expectativa de poder ajudar a construir uma universidade muito melhor para frente aqui. Bárbara, seja muito bem-vinda.
Ah, Horácio, quero mandar um abraço aí para o nosso querido Renê, que está, né, na terrinha aí da Nossa Senhora de Fátima, está sendo abençoado. Aceito essas bênçãos, hein, Renê? Muito obrigada. Quero mandar um abraço também a todos os ouvintes que estão aí acompanhando a Cardeal FM. Horácio, é um prazer estar aqui com você para esse bate-papo adorável.
Ah, eu estou super feliz. Então, Bárbara, a gente sabe, né, do que é a nossa UFBA, de como ela é importante para o nosso desenvolvimento, para o nosso território. A gente sabe que a universidade vem se transformando, ela vem sendo uma universidade mais inclusiva. A gente tem percebido, né, a diversidade que é hoje você olhar para os alunos da UFBA, o que era há 25, 30 anos atrás. Isso tudo é muito bom. Mas e se a gente começasse a falar de inclusão de uma forma um pouco mais abrangente? Porque receber esses alunos é o primeiro passo. Agora, cuidar para que eles permaneçam, cuidar para que eles tenham condição efetiva, né, de cursar e terminar o curso e sair como egresso da universidade é outra necessidade ainda, né, que a gente pode chegar mais longe. Eu queria te ouvir um pouco em relação a essa questão.
E se? Bom, eu acho que isso é possível, sabe, professor Horácio? É muito possível. Nós sabemos que a universidade, ela teve uma ampliação, né, do acesso, e isso é muito importante porque torna a universidade mais diversa e isso reflete a sociedade da qual ela está inserida. Essa diversidade é extremamente benéfica, não só para a convivência em si, mas para as questões acadêmicas, do mundo do trabalho, as inter-relações e a própria representação também dessa universidade hoje no país. A UFBA talvez seja, devido ao acesso, uma das principais universidades em nível de diversidade, né? Uhum. Que é um título, eu acho que muito bom, extremamente importante. E essa diversidade tem refletido, inclusive, no desenvolvimento acadêmico dos estudantes, né?
Sim.
Porque os diferentes, né, você compreender essa diversidade, você torna o currículo mais rico, você torna a convivência acadêmica mais rica, as pesquisas passam a ser mais ricas também, porque você tem uma abertura, né, de visões a respeito dos temas que se interrelacionam com a sociedade. A pesquisa ela não está, né, separada, ela não está num local que não relaciona com a sociedade. Então, essa diversidade oxigena tudo isso. Agora, Garantir o acesso é extremamente importante, porque dá essa abertura, claro, e dá esse potencial, né, de diversidade, mas você ter o acesso e não garantir uma boa permanência, você não está cumprindo o ciclo de igualdade e inclusão que você está colocando, né? Então, é extremamente importante que a gente possa, que a universidade possa garantir mecanismos, formas de permanência. E aí, nesse sentido, nós temos pensado que para o próximo ciclo da Universidade Federal da Bahia, ela possa garantir uma permanência mais multidimensional. O que é que seria isso?
Sim,
o
que seria
essa? Né? É uma permanência que tem, sim, a garantia da permanência material, onde você tem as questões mais materiais, como assistência estudantil, que envolve as bolsas, auxílios, o RU é um exemplo disso, o BUSUFBA, né? Então, todos esses elementos estão aí dentro da questão material. Mas é preciso pensar também uma permanência acadêmica.
Claro.
Né? Porque preciso cuidar das questões relacionadas a dentro da própria formação, cursos preparatórios, para que esse estudante tenha cada vez mais condições de estar ali nos assuntos, né? Nos temas, inclusive nas disciplinas de cálculo, né? Um exemplo, sim, disso, que é uma disciplina que reprova bastante. Então, a gente pensa, sim, ter cálculo e ter alguns componentes das letras sendo trabalhados, né, como parte dessa permanência acadêmica. Uma outra permanência que nós julgamos também extremamente importante é a permanência simbólica. O que seria isso? É pensar de que esse estudante ele precisa se sentir pertencente à universidade. Isso. Então, a gente precisa pensar em espaços que favoreçam isso, em mecanismos que estimulem essa diversidade a aflorar e interagir entre si. Né? Então, essa permanência eu julgo que é extremamente importante, porque o estudante que entra pelas cotas, né, por meio dessas novas formas de acesso, ele possa se sentir pertencente a uma universidade que historicamente nunca foi o perfil dele. Então, esse pertencimento pode se dar pela via da questão dos esportes, do fortalecimento das ligas acadêmicas, né? E dos espaços, como os espaços de biblioteca, de co-work, que a universidade precisa ter para garantir essa comunicação vibrante, essa interação vibrante que vai estimular o desenvolvimento acadêmico e científico desse estudante enquanto ele está na universidade.
Eu não tenho a menor dúvida. Eu acho que esse olhar para o estudante nas suas diversas dimensões é extremamente necessário. Você falou um ponto que eu acho que é muito relevante essa UFBA que a gente tem hoje, não somente para os que passaram a ingressar, mas para o tipo de público que a gente já tinha antes. Porque quando você vai lidar na sociedade, você vai formar médicos, vai formar pessoal em odontologia, e eles vão lidar com a sociedade plural que a gente tem na cidade de Salvador. E essa sociedade plural, ele está vivenciando dentro da universidade, porque senão a empatia se dá entre aqueles que estão dentro da mesma bolha que você. Essa Perfeito. Convivência é extremamente salutar, isso muda completamente, né? Exatamente. E eu acho que esse pensar abrangente no estudante com essas diversas dimensões é absolutamente essencial. Tem outro aspecto que eu acho que é extremamente sensível e que eu acho que nenhuma universidade pública, eu acho que nenhuma instituição de educação hoje pode pensar o mundo sem pensar na crise climática e na sustentabilidade. Né? Eu acho que esse é um aspecto que não pode ser colocado de lado. Pela importância, né? Eu acho que tudo que a gente vai viver nos próximos anos vai, de alguma forma, ser influenciado por isso. Como é que você vê assim, a UFBA com o seu tripé, né? Pesquisa, ensino, extensão, né? Pode-se falar até de quadripé, inovação. Como é que a gente pode ter um olhar maior para a sustentabilidade e ela está mais presente no nosso dia a dia?
Eu acho que hoje em dia isso é extremamente importante, né? A gente não vive mais um problema climático, já é uma crise mesmo instaurada. Temos pouco tempo para resolver. Eu acho que a gente já não tem tempo, né?
Estamos correndo atrás do prejuízo.
Do prejuízo, é. Tentar remediar agora é o menos de prejuízo possível. E a universidade, ela não pode estar a par, né, a parte desse debate. Ela tem que estar inserida nisso, tem que pensar sempre em mecanismos de sustentabilidade e pensar, assim, em várias frentes com relação a isso. Desde as questões formativas mesmo, que tem que ser transversais ao currículo, né, aos currículos, esse debate da sustentabilidade, porque pensar sustentabilidade é pensar no meio ambiente, mas é pensar em todo o ecossistema, né, social hoje que a gente vive. A gente não tem que pensar a sociedade separada, né, das questões ambientais, das questões do meio ambiente. Então, é pensar... E esse ecossistema, inclusive, ele não é só físico, ele é um ecossistema digital também.
Perfeito.
Então, pensar no ecossistema digital, porque tem um debate que é paralelo a isso, né, que termina encostando um pouco nisso, que as pessoas pensam pouco a respeito, que é o debate da inteligência artificial.
Sim. Sim, vamos conversar um bocado.
Que tem um consumo bastante de energia, de água e tal. Então, isso, a gente hoje na universidade está sendo impactado pela inteligência artificial, utilizando. E a gente precisa ter consciência de que toda vez que a gente usa, a gente está tendo gasto, né, de água, de energia, e que isso traz ainda mais prejuízo para o meio ambiente. Então, tem que pensar, a sustentabilidade é a palavra da vez, né? Eu costumo dizer que transparência, acutambilidade, sustentabilidade é algo que precisa estar, assim, como uma meta na universidade, como algo que você tem que estar ali. Não, aliás, não como uma meta, mas tem que ser parte da universidade, né? E isso, esse tema precisa, sim, precisa ser trabalhado tanto na perspectiva formativa, mas a própria universidade também se revisitar e ver o que é que ela pode fazer para ficar mais sustentável. E aí, a parte mais técnica, mais de gestão também, né, de como ela pode se autogerir melhor para poder ter uma sustentabilidade melhor, seja nos seus campi, seja no seu... a gente está numa universidade que tem um hospital universitário, né, um grande hospital que tem uma contribuição social muito grande, né, um hospital que faz a diferença no estado. Temos uma maternidade que é igual, né? Então, pensar a sustentabilidade desses espaços é extremamente importante, né? E pensar também como a pesquisa, como a inovação, que eu sei que é a sua área, né? O seu campo de atuação, o senhor é coordenador de inovação da universidade, como a inovação pode, inclusive, colaborar nesse sentido. E aí a gente precisa pensar e como fazer com que nossos pesquisadores se sintam cada vez mais estimulados a pensar em inovação nesse sentido também que vai para o meio ambiente. A gente sabe que no âmbito nacional tem alguns editais, né, voltados para isso e que às vezes a gente até não tem acesso, né? Não sabe exatamente que está aquele edital disponível. E aí precisa, acho que a universidade está sempre preparada, sempre bem gatilhada para quando surgir esses editais, essas propostas, a gente está ali preparado para poder participar também.
Eu acho que a universidade, assim, por conta dos processos, dos ritos burocráticos, ela às vezes acaba respondendo um pouco mais lento, né, às coisas que aparecem. Assim, me parece hoje que é indispensável qualquer tipo de disciplina, qualquer tipo de curso, né, ter, por exemplo, sustentabilidade como um dos temas. Assim, tem que ter uma disciplina de sustentabilidade para você pensar a sustentabilidade na perspectiva da filosofia, da história, exato, da geografia, né, da administração, da economia.
Tem que ser tema transversal.
Esse tem que ser um tema transversal. Como a IA tem que ser um tema transversal, exato, também. Acho que é impensável a gente... está passando por isso que a gente está passando na IA, a gente fica assustado. Eu estava em casa hoje de manhã vendo um programa, viu, Marquinhos? Tava lá e, rapaz, eu fiquei assustado, porque o cara escreveu um livro e ele aí mandou para a IA, para a IA fazer uma crítica a esse livro. E ele falou, disse, cara, eu fiz um livro sem filtros, fiz um livro escrevendo tudo que eu quero, tudo que eu queria, mas que eu não tinha intenção de publicar mesmo, porque se eu fosse escrever um livro, eu seria mais cuidadoso. Aí ele fez as correções e ele falou, seu livro está bom, mas não, você não deve publicar. E eu não perguntei para ele se o que, que ele achava, se eu deveria publicar. A IA já disse para ele que ele não deveria publicar, que ele ficou atônito. Então, é isso que a gente está vivendo com a IA. Uhum. Né? E eu sei que é uma área de pesquisa tua, que você tem colaborado, inclusive, com, né, o plano de IA do governo do estado da Bahia. Uhum. Então, como é que você vê? E se a gente, na universidade, começasse a pensar a IA como uma coisa séria, aliada do processo de ensino? O que, que a gente pode fazer para que a gente não trate a IA como um problema, mas sim como um aliado no processo educacional?
Bom, você, de certo modo, já até deu umas sinalizações extremamente importantes que eu acho que vem exatamente desse seu olhar para a inovação, né? De que a IA ela não pode passar batida na universidade, né? Acho que isso é algo que a gente não pode fazer negação da negação, para utilizar uma categoria, né, da dialética. Não dá para negar a IA. Então, tem que... Uma das coisas é que a gente precisa pensar os currículos hoje com questões relacionadas ao meio ambiente, né? E à sustentabilidade e à IA. Né?
Sem dúvida.
E de certo modo, uma coisa, inclusive, está envolvida com a outra. Né? Porque se a gente não tiver essa responsabilidade de colocar esse debate nos currículos, nós estaremos passando totalmente a parte, né, na contramão de toda a evolução que está tendo hoje na sociedade e de toda a necessidade de se repensar como a sociedade, o que, é que a sociedade quer para o seu futuro, se ela quer continuar, inclusive, enquanto sociedade.
Perfeito.
Né? Então, é preciso considerar esse aspecto. Bom, quando você sinaliza, olha, eu acho que esse tema tem que ser transversal, tem que passar, pelo menos, cada currículo tem que ter um componente que trate sobre essas questões, seja em nível de graduação e pós-graduação. Não é só na pós-graduação, né, pensar nisso, é na graduação. Né? E isso a gente está falando na universidade, mas o ensino básico, ele precisa, né, pensar essas questões de forma bem integrativa, porque... É o que está aí, é o que está posto. A crise climática está aí, né? Está posta, e a inteligência artificial também. E se a gente não repensar isso enquanto pesquisadores, enquanto acadêmicos, gestores de uma universidade, nós seremos envolvidos nesse processo, porque nós usamos, mesmo sem querer usar, não existe isso de, eu não vou usar inteligência artificial. Você está usando. Uhum. Né? A gente, hoje, a gente tem inteligência artificial embarcada em tudo. Tem gente que diz, eu não uso inteligência artificial, mas usa o celular, mas usa a TV, mas usa o robozinho que varre a casa. Uhum. Né? Tem gente que tem um poder aquisitivo maior, tem a geladeira, enfim, o ar-condicionado, tudo hoje
tem. E está interagindo com chatbot o tempo todo.
Exatamente. Então, isso é inteligência artificial. Agora, você precisa problematizar isso no ponto de vista educacional, né? Trazer para o universo da universidade vai envolver uma série de outras variáveis para além do debate educacional. Porque, por exemplo, nós fazemos pesquisa, você que é uma pessoa da inovação, lida com as questões relacionadas a patentes, então tem dados que são sensíveis, né? E aí vai envolver uma outra variável, que é a questão relacionada à LGPD, né? Então, tudo isso tem que estar bem debatido. Então, usar a inteligência artificial é uma coisa que todo mundo usa, né? Mas aí a gente precisa saber o que é que nós queremos com esse uso, né? Então tem que ser de forma responsável, de forma crítica. A universidade, eu entendo que é um lugar, é o locus para a gente fazer essa crítica. Então, no âmbito da pesquisa, se eu vou usar na pesquisa, eu preciso levar em consideração que hoje, inclusive, a gente tem uma portaria, que é a portaria do CNPq, que trata a respeito, né, dessas questões relacionadas à produtividade, e tem uma parte relacionada ao uso de inteligência artificial na pesquisa, que você precisa, inclusive, relatar onde foi que você utilizou inteligência artificial.
Sim, claro.
Né? Se você usou de uma forma mais eu diria assim, física, técnica, né? Que é para fazer uma tradução, uma melhoria de texto, você vai ter que relatar. Uhum. Mas também se você usou para coleta de dados, se você usou para elaboração de uma pergunta, para elaboração de uma imagem, você precisa relatar. Você tem que dizer qual foi a aplicação que você usou e em que momento você utilizou, né? Então, isso é uma questão ética do uso, porque a gente está envolvendo, tá tratando de uma tecnologia que é de uso geral, né? E que a pessoa tem que ter responsabilidade sobre o uso.
Claro.
Porque você está aplicando na pesquisa. Então, se você está aplicando na pesquisa, você vai ter ali um resultado daquela pesquisa que teve o envolvimento de uma aplicação que é de uso geral. Então, você precisa se responsabilizar sobre esse conteúdo. Não é porque... Ah, não, foi a IA que fez, não é responsabilidade minha. Não, a responsabilidade é sua. Isso quer dizer que você tem que revisar. Você não pode aceitar como uma coisa neutra, né? Eu costumo dizer que a IA não é nem neutra nem mágica, e não é a verdade a vida, né? Aquilo ali, que aquela saída do software ali, não, da aplicação, não é... não é que não está passível de revisão. Você tem que revisar.
Inclusive, você, como mulher negra, deve conhecer o racismo digital, né? Os algoritmos, como é que um software de IA, pelo racismo que existe na sociedade, ele acaba replicando isso, né? Dentro das suas tomadas de decisão. Porque essa é uma questão super importante, né? Porque a gente fala da ciência e tecnologia, mas é impossível pensar em ciência e tecnologia sem pensar na sociedade, no impacto que ela vai ter desse desenvolvimento científico e tecnológico. Então, acho que tem questões que a IA traz que são extremamente relevantes que a gente discuta. Pensa nos nossos alunos. Assim, é super bacana que a Universidade Federal da Bahia seja uma universidade aberta para as artes. A gente tem cursos de música, tem curso de teatro, tem curso de dança, né? Eu acho que isso é extremamente importante, você aproximar o aluno da UFBA, da área, né, das artes e cultura. Uhum. É extremamente importante você entregar uma formação crítica, mas a gente tem que reconhecer que qualquer pessoa, ou quase qualquer pessoa, quase qualquer um dos alunos, quando ele entra na UFBA, ele quer mobilidade social. Ele quer ter uma condição de sair de lá com a condição de se colocar no mercado melhor do que ele tinha antes de entrar. Então, a formação tem que ser algo que lhe dê essa possibilidade. E, às vezes, eu fico pensando assim, nas questões da própria IA. Eu dou aula para o pessoal de bacharelado em sistema de informação, ciência da computação, BI em CIT, uhum. E vejo que a ansiedade aumenta por causa da IA, né? Ou seja, qual é o espaço que sobra para mim? O Elon Musk falou... no início do ano, que o último programador ia ser contratado em dezembro de 2026, ou seja, esse ano ainda. Então, uma coisa que pode não ser dezembro de 2026, mas, sei lá, mais 1-2 anos, e o cara está aí fazendo uma formação de 4-5 anos para aprender algoritmo, para aprender a desenvolver né, código em uma linguagem de programação, e o que vai ser dele, né? Então, acho que essas discussões são essenciais. Como é que você vê esse amadurecimento dessa discussão dos efeitos da IA na sociedade, na Universidade Federal da Bahia e na sociedade de uma forma geral?
Bom, essa é uma excelente pergunta, Horácio. Eu acho que a gente tem uma problematização muito grande e é preciso sim ter, por isso que é necessário a consciência e revisão, consciência crítica mesmo. Não dá para tratar esse debate sobre inteligência artificial fora da perspectiva política. A gente está falando de algo político. Uma declaração dessa do Elon Musk é política também.
Também.
Né? Ele está dando uma sinalização. Assim como declarações da Meta, né? São donos de Big Techs que geralmente mexem, né? Hoje é o principal... jogo político hoje está sendo determinado por essas big techs.
Com toda certeza.
Essa crítica é extremamente necessária. E pensar, por exemplo, no âmbito acadêmico mesmo, né? Não dá para colocar pensando que você vai estar assim, utilizando algo... totalmente idôneo. A gente está utilizando dados históricos, está utilizando também, geralmente essas tecnologias, elas são de plataformas dessas big techs, né? são de plataformas que têm valores delas próprias e que são, são tecnologias projetadas para o mercado. Né? Elas não foram projetadas para a educação, elas não foram projetadas nesse sentido. Então, ali você tem uma questão aí que você colocou muito pertinentemente, que é o racismo algorítmico, né? Que quem trabalha muito bem com isso é um autor baiano, um colega nosso, mas que tem uma projeção nacional muito boa, que é o Tarcísio Silva, né? Foi estudante aqui da UFBA, inclusive, e ele tem uma abordagem muito legal com relação a isso. Então, o racismo algorítmico é extremamente importante. Tem a questão do atravessamento de gênero também, que acontece nessas aplicações. Né? A questão das imagens. Outro eu estava na SEAG, fui dar uma entrevista lá, uhum. E aí, com a professora Aline Alves, e uma das coisas que... E depois a gente ficou batendo papo, falando a respeito, e um colega nosso, técnico lá da SEAD, falou assim, olha, Bárbara, seria muito interessante se a gente tivesse um banco de imagem, né? Próprio, porque essa coisa de pegar as imagens da IA é muito difícil, porque tem um racismo ali, algorítmico, está instalado. Então, as pessoas têm muita dificuldade para conseguir imagens sobre pessoas negras, né, nesses espaços.
Exato.
Sem uma conotação que não seja aquela histórica que já está enraizada no perfil, na estrutura algorítmica da plataforma.
Perfeito.
Né? Então, o mesmo com a questão de gênero e até as questões políticas mesmo. E outra coisa, e aí como nós estamos lidando com a questão da academia, do nosso referencial teórico, a gente termina ficando sempre com aquele conteúdo do norte global, uhum. Né? E sempre sendo direcionado. É só, pessoal, quem estiver aí na nossa audiência, experimentar fazer um teste. Colocar numa dessas aplicações de IA generativa, colocar um determinado tema. Coloque um tema de inteligência artificial. Vocês vão ver que vai recuperar sempre autores dos Estados Unidos.
Perfeito.
Sendo que hoje, eu fiz recentemente um mapeamento, logo depois do DeepSeek, porque o DeepSeek foi aquela coisa, né? Quando ele surgiu, inclusive a mídia norte-americana estava dizendo que tinha sido, como é que fala no mercado? Espionagem de mercado, né? Que a DeepSeek foi desenvolvida com base em espionagem. Aí vamos ver se foi isso mesmo. Aí eu fiz um mapeamento.
Até pelo custo dela, que foi muito mais barato.
Muito mais barato, exatamente. Aí eu fiz, vamos fazer um mapeamento para entender a projeção da China com relação ao debate de inteligência artificial, como é que ela está no contexto científico. Fiz um mapeamento na literatura, principalmente internacional, né? E aí... fizemos não vou dizer que é uma meta-análise, mas porque é algo muito grande, não chega a ser isso, mas é uma revisão sistemática. Sim. Da literatura, e a gente conseguiu perceber o seguinte, né, os grafos que nós conseguimos projetar depois mostra a China hoje no centro do debate da inteligência artificial.
Ela... No centro de debate de qualquer coisa que você quiser. Até para a gente ver como é que esse mundo está mudado, a gente viu essa semana o encontro de Xi com o Trump.
Sim.
Você viu quem é que estava tocando, quem é que estava pautando aquele encontro, né? Quem é que estava... Foi incrível.
Uma coisa... Então, mas as pessoas ainda estão naquela coisa, né? De que é um... Não sei, é um conservadorismo até de pensamento, de conhecimento mesmo, achando que... Mas essas tecnologias, elas têm um papel de fazer prevalecer isso.
Sim.
Então, a gente tem que estar esperto para isso. Né? Por isso que na academia você tem que ter a visão crítica sobre isso. Não dá para você colocar o tema lá, fazer um levantamento referencial e achar que tudo que vem ali não tem um desvio, não tem ali um desvio padrão, né? uma questão relacionada de que está direcionando para os Estados Unidos, por exemplo.
Sim.
Está entendendo? Porque hoje a gente tem o Sul Global se posicionando de uma forma muito forte nesse sentido, o Sul-Sul.
Sim.
Né? E a China, a Índia, principalmente no contexto da tecnologia, hoje elas estão dando as cartas E estão dando as cartas, Horácio, com relação principalmente à inteligência artificial.
Esse é um grande dilema, né, do mundo contemporâneo e da briga das grandes nações. Porque, efetivamente, nesses últimos 40 anos, a China se tornou protagonista absoluta, né? A gente tinha uma certa hegemonia, né, dos Estados Unidos depois do fim da Guerra Fria, que perdurou por alguns anos, mas agora a coisa mudou totalmente. E os Estados Unidos apostavam também que a IA podia ser um elemento a fazer com que o jogo virasse novamente. E parece que a China também está indo muito bem, então isso não vai acontecer.
Por isso que no mapa geopolítico, né, se a gente for observar assim, a gente vai ver... Isso eu vou falar do âmbito da inteligência artificial,
sim, claro,
né, que é o universo que eu observo. O que é que a gente tem hoje? Tem os Estados Unidos, eles ficam ali, né, como criadores, né, de IA, por causa de centralizado principalmente no Vale do Silício. A União Europeia, isso estou falando no contexto da IA, né?
Sim.
A União Europeia com maturidade de regulação, sendo um referencial na regulação. Os orientais, né, ali, China, Índia, escalando inteligência artificial. Eles estão escalando, estou colocando a inteligência artificial num outro nível. E Brasil, América Latina, que tá, e África, precisando entender aí o que quer, porque no momento estão como usuárias. Está entendendo? Precisa determinar o que quer aí da inteligência artificial nesse jogo.
O Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, o PIBIA, né? Mas tá meio tímido em termos de execução, né?
É isso, ele foi lançado em julho de 2024. Teve um recurso, né, já direcionado de 32 bilhões naquele momento. Tá assim, como você falou, tá meio tímido, mas tem algumas coisas assim pontuais que a gente pode dizer que pode estar ligado ao estímulo do PIBIA, né? Uma delas agora... uma delas é o desenvolvimento de planos, né? Planos locais. Por exemplo, a gente agora está aqui fazendo, né, o plano estadual, teve do Piauí, agora está aqui o estadual aqui do estado da Bahia, que vai ser lançado logo em breve, já teve uma primeira discussão, mas...
Além da UFBA, tem outras universidades
participando? Tem outras universidades, várias secretarias, vai abrir para a sociedade civil também, né, que vai ter uma escuta com a sociedade civil. Já deixo aqui, Horácio, o convite para você, para que você também venha, seja incorporado aí para poder contribuir. Seu olhar de inovação é extremamente importante nesse debate. E um outro ponto também aí, que eu acho que é estímulo e fruto do PIBIA, que é a criação de uma IA, né, que está sendo aí elaborada, né, desenvolvida aqui no Brasil, né, com uma perspectiva de soberania digital. Né? Então, eu vou saber muito mais sobre esse debate, porque agora é segunda-feira, em Brasília, vai ter um grande evento lá sobre soberania digital. Eu até fui convidada para esse evento. Estou vendo aí como é que eles vão equacionar isso, porque...
Na reta final da campanha.
Na reta final da campanha. Eu gostaria muito de participar, mas ao mesmo tempo eu estou preocupada, porque aqui e vai ter o debate à noite, né?
Perfeito.
Aqui na nossa
temos
universidade.
Temos debate dos candidatos a reitor da UFBA, os quatro candidatos.
Tem que estar presente. E assim, mas esse debate sobre soberania digital é extremamente importante, né? E nesse debate vai ser falado sobre essa IA que está sendo projetada.
Isso até falo pela área da inovação, isso é extremamente importante, porque, veja bem, a IA pode nos ajudar muito em certos aspectos da transferência de tecnologia, como, por exemplo, a avaliação, né, o que a gente chama de valuation de patente, para que a gente possa colocar valor para transferir para a sociedade, ou seja, para empresas, né? E você não vai ficar colocando as nossas patentes nas IAs internacionais, porque, né, são informações sigilosas.
Uhum.
Então, quanto mais a gente tiver estrutura local para que a gente possa fazer isso de uma maneira segura, né, com sigilo de informações, melhor. Acho que a gente até tem um INCIT, né, que a gente ganhou a UFBA. O INCIT é um programa do governo do Estado, a partir da Fundação de Amparo à Pesquisa, né, FAPESB.
Coordenada aí pela professora Tatiana Nogueira, minha amiga, está comigo no plano.
Ah, que legal.
De IA.
É, então, a UFBA tem esse papel de liderar, assim, o que vamos pensar da IA. Eu queria trazer outro ponto aqui, outra condicional, que é a Universidade Federal da Bahia, como a gente está falando aqui, acho que desde do começo da conversa, os ouvintes têm percebido assim, a pluralidade que é a universidade. E a gente tem uma universidade que é multicamp, e ela é meio espalhada, e às vezes o aluno fica muito localizado, e ele não consegue explorar tudo que a universidade tem para oferecer para ele. Uhum. Eu queria que você falasse um pouco assim, como é que você vê essa possibilidade? Eu sempre pensei muito numa disciplina assim, de ambientação UFBA, que fosse assim, o cara chegasse e o cara conhecesse os problemas da universidade, o cara conhecesse o que a universidade tem para oferecer em termos de solução, que o cara se integrasse a diferentes cursos, né? Como é que você vê esse processo de fazer com que o aluno enxergue a UFBA em todo o seu potencial, em tudo que ela tem para oferecer para ele?
É muito bacana essa sua pergunta, porque nas nossas andanças, né, mim e do professor Penildo...
Que tem sido muitas, né?
Muitas, né? A gente tem conversado com muita gente, muito estudante, muito técnico, muitos docentes.
Uma campanha para reitor, independente de qualquer coisa, se presta muito a isso, né? Que você está discutindo a universidade com...
Nossa, e dá a chance da gente ter um projeto, quem Exato. Sabe, né? Um projeto de universidade. Então, a escuta é essencial, né? Não dá para ser uma coisa só da cabeça do professor Penildo, da minha e da equipe, né? Que está com a chapa 1. Tem que ser uma escuta, tem que ser coletiva. É um projeto, o projeto da universidade é um projeto da sociedade. Né? Então, a gente tem que... Por isso que a gente está, inclusive, Horácio, escutando os movimentos sociais. Né? Então, isso para mim é um elemento chave aí, porque mostra o papel da universidade, quem é que vai chamar a atenção disso, além dos estudantes, é principalmente também os movimentos sociais, né? Que querem uma universidade ampla, diversa e que reflita realmente a sociedade da qual que ela está inserida. Então, a gente, nessas andanças, a gente escuta bastante os estudantes, principalmente os estudantes falando sobre isso, mas docentes também, né? Porque os docentes,
os docentes também podem conhecer muito mais a UFBA do que conhecem.
Eles quando entram, né? Eles têm essa... Eles falam. E outra coisa, do ponto de vista dos docentes, é que muitos são formados para pesquisadores, né? A gente faz o mestrado, faz o doutorado, está envolvido o tempo todo com pesquisa, em grupos de pesquisa, faz o concurso, passa no concurso, e aí? Como é que fica a didática? Às vezes você é alguém que não veio da pedagogia, por acaso, né? Os quadros não são todos da pedagogia, que teve ali contato direto com a didática. Então, a maioria dos cursos, o senhor é da administração, eu sou da ciência da informação, não tem o componente didática, né? Vai passeando assim de uma forma mais assim, simbiótica. Vai depender muito do docente, que às vezes tem um docente que tem que digamos, prevalece mais a didática.
Sim.
Né? Já tem docente que prevalece mais a pesquisa. Né? O rigor científico. Então, e isso não tem problema nenhum, não é erro nisso, não tem falha nisso.
Sim, sim.
Né? Agora, a universidade, ela precisa pensar de que quando esse docente entra, ele precisa ter algum mínimo preparo para ir, né, para um ambiente que é um ambiente didático. Né, que é um ambiente que ele tem que estar preparado para trocas didáticas, e até para conhecer a própria universidade, né, saber o que é que...
Até tem um dos projetos que tem em curso na UFBA, que, se eu não me engano, o professor Penildo teve responsabilidade, que é o ateliê didático.
É nele que eu estou pensando. É nele que eu estou pensando aqui, que é o ateliê didático é extremamente importante, né, que surgiu ali na época que o professor Penildo estava, né, como pró-reitor da Prograde, e de lá para cá se desenvolveu bastante. Nos últimos anos, esse projeto foi suspenso, eu não sei por quê, porque ele ajudou a preparar muitos professores para a sala de aula. Eu, inclusive, conheço várias docentes que já estavam na docência, na universidade, e que fizeram ateliê didático porque na época que entraram não tinha nada, não tinha esse preparatório, né, para poder te colocar de frente para situações reais, que envolve didática, envolve relação professor-aluno, que envolve os aparatos legais, institucionais da própria universidade, né? É conhecer as unidades, né? Que isso é tudo que o ateliê didático faz. Então, é uma proposta muito, muito bacana. Agora, com relação aos estudantes, isso também é um ponto que eles vêm colocado bastante. Então, a gente tem, sim, uma perspectiva, né, no nosso plano de gestão. Eu não sei se eu posso falar aqui, assim.
Pode, claro.
Mas o nosso plano de gestão tem, assim, um compromisso muito voltado para isso, né, para recuperar o ateliê didático e desenvolver de forma mais direta e assertiva um preparatório para os estudantes. Então, os cursos preparatórios é um dos elementos que vão fazer parte, inclusive, da estrutura de permanência, né, estudantil, mas também as atividades que possam estar envolvidos inclusive com aquele período, né, da semana acadêmica de recepção dos estudantes, para que não fique somente de responsabilidade dos colegiados. Sim. Mas que seja feito inclusive em parceria com a estrutura da universidade.
Acho isso muito importante.
Para que seja no mesmo momento, sabe?
Sim.
Porque o que acontece hoje é que cada curso faz o seu e fica muito de forma independente. A gente está querendo fazer uma proposta aí, inclusive, unificada, né? Que possa ser aí naquele momento, cada curso considerando, né, suas. Não vai ser todo mundo em conjunto, mas que seja no mesmo período para ali. Né? E aí garantir, inclusive, questões materiais também para ajudar os cursos a desenvolverem essas atividades. Né?
Muito bacana. Queria explorar um outro aspecto da universidade que eu acho que ela pode, na minha visão, cumprir melhor. Uma universidade ela é muito importante para a sociedade pelos egressos que ela gera, né? Porque você vai gerar médicos, você vai gerar dentistas, você vai gerar professores, você vai gerar historiadores, você vai gerar filósofos, você vai gerar uma gama de profissionais, né? Cientistas da informação, uhum. Então, que vão ajudar a gerar desenvolvimento econômico, trabalhando em empresas, gerir melhor a área pública, se for para o governo, gerir melhor os problemas sociais e, logicamente, que a UFBA desenvolve algumas tecnologias sociais, mas eu, às vezes, penso que a UFBA não está suficientemente engajada na agenda de desenvolvimento territorial e econômico do uhum. Estado da Bahia, né? Que ela podia estar mais presente e preocupada com questões, né? É lógico que a gente vê que a pesquisa básica, às vezes, é a mãe de tudo, dos conhecimentos que vão ser transformadores, disruptivos na sociedade, mas a gente tem que ter, às vezes, um olhar mais para o que está acontecendo e ser um partícipe dessa agenda de desenvolvimento. Como é que você vê isso em relação à UFBA hoje e como é que você acha que, né, isso pode avançar?
Isso eu acho também que é extremamente relevante a gente colocar em xeque, né? Isso tem que estar na mesa. Realmente, a UFBA, embora que ela tenha um histórico, né, o professor Penildo cita muito, né, Rômulo Almeida, né, a representação dele no desenvolvimento da indústria baiana, né, e é um professor da UFBA, né, e então a gente tem vários quadros que ajudaram, né,
Só te interrompendo, né, eu gosto de falar isso porque a primeira aula que você vai de administração, você aprende que gerir alguma coisa é planejar, executar, controlar e avaliar. Então, sim. Assim, ele é o cara que planejava, né? O que a gente, às vezes, sente muita falta na gestão pública.
Exato, pois é. E a gente tem sentido falta também na gestão da nossa universidade, né? Essa questão. Então, bom, eu acho que isso é essencial. Agora, tem que estar atrelada, por isso que o diálogo com o governo do Estado também é imprescindível. Né? Nesse plano mesmo de inteligência artificial, uma das coisas que, quando nós nos debruçamos para fazer a minuta, né, para pensar, inclusive Sim. os eixos que fariam parte, entendemos que esses eixos tinham que estar debruçados, tinham que estar mergulhados nas questões territoriais. Né? E aí optamos, inclusive, por trabalhar na perspectiva dos territórios de identidade, exatamente para resgatar a cultura, uhum. resgatar que a gente está falando de uma tecnologia que está empanhada na cultura, nos ecossistemas, e que cada território, e que fica até mais fácil para a gente mapear o potencial através daquilo que os territórios emanam, né? Daquilo que eles produzem, daquilo que eles se colocam enquanto identidade. Então, eu penso, Horácio, que essa sua reflexão é extremamente relevante. A gente não pode deixar essa parte de agora em diante. Eu acho que isso é sine qua non, sabe? Não dá para estar descolado do desenvolvimento. Por exemplo, chega uma BIG aqui. Sim. A gente não pode criticar o fato de uma aproximação da reitoria com a BIG. A gente tem uma politécnica, nós temos uma faculdade de administração que precisa, inclusive, fazer... esses estudantes precisam fazer estágio, depois vão para o mercado de trabalho, vão para o mundo do trabalho. E aí, como é que fica? Não dá para a gente ficar achando que está isolado, que esse, a gente tem que pensar nesse estudante, né, para o seu desenvolvimento. Se a gente quer pensar no desenvolvimento, naquilo que a palavra desenvolvimento, estrito senso, representa, a gente tem que pensar nesse estudante também no mundo do trabalho.
Sem dúvida. Não é? Vou aproveitar e emendar para você responder junto. Assim, você não acha que, às vezes, não só a Universidade Federal da Bahia, mas que as universidades, elas são muito docentocêntricas, ou seja, pensam muito a universidade a partir do professor e não daquele que é o mais importante? Todos nós, quando entramos na universidade, nós deixamos claro que mais importante é o aluno, porque o que, a gente mostra quando a gente vai entrar? Mostra conhecimento em uma área para dar uma disciplina de graduação. Uhum. Esse é a nossa porta de entrada. E acho que quando a gente pensa na universidade, quando a gente pensa nas decisões, quando a gente pensa no que prioriza, talvez esse discente ele não tenha um lugar de destaque. Eu acho que se a sociedade está disposta a aportar dinheiro, né, para que o governo financie a educação pública, é muito por conta dos estudantes.
Exatamente. Né? E a gente não pode se fechar para isso. A gente não pode se fechar para isso. O estudante está no centro do debate. Então, não cabe cada um ficar com sua ideologia, sabe? Que aí é o centrado no professor, aquele professor, pesquisador, que acha que... Ah, não, mas a teoria... Enfim, né? E aí vem com uma questão, às vezes, até ideológica, né? Que aí não cabe, né? Você tem que pensar que o mais importante nesse contexto todo é o estudante. Sem ele, não tem razão de nada disso. E eu acho perfeito quando você diz que quando nós entramos, a gente entra para graduação. Por isso que eu sempre falo, né? Eu sou pesquisadora, né? Hoje em dia, inclusive, estou com bolsa de produtividade. Uhum. Então, mas eu sempre digo, não abro mão de dar aula na graduação, na pós-graduação, né? Estamos no semestre atípico, eu digo para os estudantes, ó, é semestre atípico, mas eu vou estar aqui dando aula. Né? Eu vou estar aqui, eu estou em campanha, mas pergunte para um estudante meu se eu faltei aula, uhum. se eu deixei de dar aula. Esse eu não deixo. O meu compromisso é prioritário com a graduação, né? É porque é ali que a gente vai formar as lideranças, é ali que a gente vai formar os quadros, né? É ali que a gente forma a sociedade, que a gente tem um impacto direto com a sociedade. Eu não estou dizendo que na pós-graduação não vamos fazer isso, vamos fazer também, mas principalmente é na graduação que se formam as lideranças. Hoje a gente vive uma crise na sociedade, né? Falando, inclusive, de como... se falando principalmente como as pessoas estão ficando cada vez mais individualistas, né? E tem gente, inclusive, que utilizou a universidade e hoje em dia tem um comportamento que exclui a universidade, fala Sim, mal da universidade, exatamente. Né? Como se a universidade prejudicasse a sociedade e as pessoas. Então, veja, essa é uma crise, esse é um problema, né? Mas o que falta então, mais do que nunca, a gente precisa priorizar os estudantes, priorizar esse processo formativo. E sabendo que a gente tem que dialogar com a sociedade, né? Porque entender o que a sociedade traz para a gente poder, a partir daí, dar o nosso salto qualitativo, que é a transformação da sociedade. Né?
Perfeito. Bárbara, o tempo passa super rápido, a gente já está no fim. Eu queria só que você deixasse sua mensagem final para os nossos ouvintes, né? Vamos falar sobre esse momento. Então, agradeço muitíssimo a sua presença. Assim, aprendi muito em termos de visão de universidade. Eu acho que é extremamente salutar discutir esses condicionantes, né, que a gente pode ter, esses ICs possíveis para uma universidade, para que ela continue trilhando essa trajetória, né, de ser um lugar de destaque, de formação, de pautar o que, que vai ser o futuro da sociedade.
Exato. Eu quero agradecer imensamente o convite, dizer que também adorei esse bate-papo, né? Sempre muito importante poder tratar sobre esses temas que são caros para a gente, colocar isso no escopo da sociedade, no escopo da universidade, e dizer que estou em campanha, né? Aí com a chapa mais UFBA, sua voz importa, e não é por acaso, importa mesmo. Nós estamos fazendo uma escuta muito sensível para entender quais são as demandas da nossa comunidade acadêmica. Quero dizer que já me sinto vencedora, sabe, Horácio? Porque eu sou uma pessoa que estudei na Universidade Federal da Bahia, fiz minha graduação, mestrado, doutorado. Hoje em dia sou docente e estou podendo contribuir, né, ao lado do professor Penildo, que é uma pessoa que me deixa extremamente honrada, porque é uma pessoa extremamente ética, uma pessoa que gosta de trabalhar e que quer ver essa universidade realmente em um patamar assim, gigantesco. Então, vamos lá, vamos juntos, a hora é agora, pela transformação, pela mudança, modernização, vamos avançar.
Muitíssimo obrigado, Bárbara. Obrigado a todo mundo que acompanhou a gente aqui. E vamos passar a palavra aqui para o Renê, né? Deixando já um forte abraço e aguardando ele na semana que vem.
Abraço, Renê.
Valeu, Horácio! Acompanhei aqui o programa, maravilhoso! Olha, estou diretamente aqui de Fátima, Portugal.
Estamos sabendo.
E aos nossos ouvintes da 106.1, que o programa ICI vai acontecer no próximo sábado com a apresentação desse grande professor, o nosso querido Horácio. Segue você, meu amigo, e até o próximo sábado.
Até, Renê. Abração.
Você acompanhou pela Cardeal FM o programa ICI, reflexão e imaginação em um só programa. Até o próximo encontro.
O rádio não é apenas uma mídia de massa, é também uma mídia de engajamento. De acordo com a Kantar Ibope Media, 70% dos ouvintes interagem com os programas que escutam, seja ligando, enviando mensagens ou participando de promoções. Conecte sua marca com um público ativo e participativo. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Cardeal FM, conectada em você.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros.
Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Cardeal FM, conectada em você.
Cardeal FM,
musical,
conectada em você.
Na sala.
é assim tão complicado, não é difícil perceber. Quem de nós dois vai dizer que é impossível o amor acontecer?